O programa entrou em vigor em janeiro deste ano e tinha como objetivo fazer face aos desequilíbrios que se evidenciavam nas contas internas e externas. Discursando esta semana sobre o Estado da Nação nos últimos meses, o Presidente da República anunciou que para o ano de 2019 prevê-se uma recuperação mais dinâmica, com o setor petrolífero e não petrolífero a exibirem taxas de crescimento positivas. Para apoiar os esforços de estabilização e relançamento da economia nacional, João Lourenço informou que o governo angolano está a negociar desde o início do presente mês de outubro um programa de financiamento ampliado com o Fundo Monetário Internacional. Sobre o repatriamento de capitais, o chefe de Estado angolano anunciou que o período de graça previsto na lei, que termina em dezembro, não será alargado e não tem retorno. Por isso, alertou que, findo este período, o Estado tem toda a legitimidade para utilizar todos os mecanismos legais, policiais e diplomáticos para recuperar esses recursos espalhados pelo mundo a favor de Angola, de onde nunca deviam ter saído. As principais forças políticas da oposição angolana criticaram os indicadores negativos contidos no discurso proferido por João Lourenço e acusam que não respondeu a muitas questões. O problema é que o titular do Poder Executivo não disse qual é o valor exato da dívida de Angola. A incógnita continua. Os angolanos continuam a não saber o nível de endividamento do país. A dúvida sobre o processo de dívida de Angola continua, embora haja uma evolução no Estado da Nação. O Ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social manifesta alguma satisfação pelos resultados obtidos até agora. Manuel Nunes Júnior diz que o governo alcançou as metas preconizadas no âmbito das políticas macroeconómicas.
Estamos a verificar que é positivo. É a estabilidade do mercado cambial. Em janeiro deste ano, a diferença entre a taxa de câmbio no mercado paralelo e a taxa de câmbio no mercado oficial era de cerca de 150%. Isto é, a taxa de câmbio do dólar norte-americano no mercado paralelo era 2,5 vezes maior do que a do mercado oficial. Ao fim de 9 meses de implementação do programa de instrução macroeconómica, esta diferença saiu de 150% para menos de 20%.
Qual é a razão?
Deixa-me terminar essa parte final. Dizer que a previsão que havia no programa de instrução macroeconómica era de que haveríamos atingir essa diferença de 20% no final do ano. Estamos ainda a 3 meses no final do ano e a meta já foi atingida. Qual foi a principal razão? A razão que está na base disso foram as políticas adotadas desde janeiro deste ano do ponto de vista da gestão cambial. Deixou-se o modelo de taxa de câmbio fixa e passou-se a ter um modelo de taxa de câmbio mais flexível. Isso permitiu fazer com que, efetivamente, a oferta e a procura de divisas no mercado cambial fosse o principal fator a determinar o seu preço. Daí que, certamente terão verificado, que nos leilões que iam sendo feitos pelo Banco Nacional de Angola, e havendo, do ponto de vista do mercado oficial, uma depreciação da moeda, num dado momento, mas, ao mesmo tempo, no mercado paralelo, ia havendo apreciação da moeda. Portanto, há aqui um processo de convergência. Por um lado, no mercado oficial, onde o kwanza estava sobrevalorizado, o kwanza foi se depreciando, mas no mercado paralelo o kwanza foi ganhando valor. E hoje, aquela diferença que era de 150% passou para 20% de gap.
Manuel Nunes Júnior confirmou o processo de privatização de algumas empresas públicas cujo programa já está a ser implementado um pouco por todo o país.
Este programa já foi aprovado, superiormente, acabou de ser aprovado recentemente pelo titular do Poder Executivo e vai entrar em ação imediatamente.
Quais são as empresas?
Há várias empresas em vários setores. Há setores do setor dos petróleos, do setor da agricultura, do setor da indústria, muitas empresas que fazem parte da Zona Económica Especial, que compreendem vários domínios, que serão privatizadas. Como sabe, grande parte dessas empresas da Zona Económica Especial são empresas construídas com recursos do Estado, mas que agora vão passar por um processo de privatização. Portanto, que eu devo responder claramente à sua pergunta, o programa está aprovado e ele vai ser implementado imediatamente. É fundamental, e dizia o Presidente muito bem, que temos que inaugurar uma fase diferente da maneira como encaramos a produção nacional. Temos que produzir aqui em Angola tudo aquilo que neste momento importamos de maneira abundante. E temos condições para isso. E o setor privado nacional vai ser muito importante para nós, do privado, dos nossos empresários. Mas também os empresários internacionais querem intervir nessas áreas, que tragam a tecnologia, tragam o know-how, para que em poucos anos a Angola possa ser autossuficiente para os produtos da cesta básica. Isso é fundamental.
No seu discurso sobre o Estado da Nação, João Lourenço admitiu a possibilidade da redução do prazo de institucionalização faseada das autarquias em todo o país, num período não superior a 10 anos, desde o seu arranque. Para o presidente da coligação CASACE, Abel Chivukuvuku, trata-se de uma situação de incompetência das autoridades angolanas.
Entendemos ainda que não é importante fazermos um balanço neste momento. O presidente da República teve um ano bastante difícil. Foi, em primeiro lugar, para a afirmação da autoridade, que só conseguiu a partir do Congresso Extraordinário de Setembro. Foi um ano de aprendizado, verdade? Mas também, em certa medida, foi um ano de lançamento do esforço de luta contra a corrupção. Mas há muito a fazer, em primeiro lugar, porque a vida das populações durante este ano, de primeiro ano de governação, piorou, sobretudo as populações urbanas, em função da combinação de três fatores. Descimento do valor do kwanza, o problema do congelamento dos salários e, por outro lado, também o encarecimento da vida. Portanto, a vida ficou mais difícil. O que nós queremos é encorajar o Sr. Presidente a continuar na luta pela moralização da sociedade, que não é só luta contra a corrupção, é moralização da sociedade, mudar uma certa de leis, um certo número de leis, e, em certa medida, também optar pela meritocracia e acabar só com os quadros do partido para a governação. Nós queremos encorajar, mas o discurso hoje foi vazio e sem novidades. E pelo menos o presidente confessou que, afinal, não é legal o gradualismo. É um problema de incapacidade do governo. Agora, se o governo é incapaz, nós estamos aqui prontos para ajudar o governo a ter capacidades. Tanto nós, partidos, sociedade civil, e mesmo podemos fazer recurso à comunidade internacional para termos capacidade de cumprir a lei.
Para mim, o mais importante não é isso. O mais importante é que, do ponto de vista constitucional, as autarquias devem ser implementadas universalmente ao mesmo tempo em todo o território nacional. Agora, a única coisa que eu reconheço é que foi bom o presidente ter admitido que não é uma questão de legalidade, é uma questão de incompetência e incapacidade. O Angola, pela voz do presidente, não consegue fazer 164 eleições municipais ao mesmo tempo. Afinal, seu problema é capacidades. Criemos as capacidades. O governo, junto aos cidadãos, à sociedade civil, aos partidos, não é verdade? Para criarmos capacidade. Por outro lado, se for necessário, a comunidade internacional estará disponível para ajudar. Não vale a pena violarmos a lei porque somos incapazes. Não. Cumpramos a lei criando capacidade.
Sobre o combate à corrupção em Angola, Abel Chivukuvuku apela à independência dos órgãos judiciais para não defraudar as expectativas dos angolanos.
O meu conceito é de que Angola não precisa só de luta contra a corrupção. Angola precisa de moralização da sociedade. Isso implica, primeiro, os órgãos de justiça, todos eles, não selecionarem cidadãos. Todos os cidadãos que tiveram malversações devem ficar disponíveis para a justiça e a justiça tratar com eles. Os que forem inocentados são inocentes. Os que tiverem culpas, responsabilizados. Não é verdade? Por outro lado, também para a moralização, precisamos de ver um bocadinho a necessidade de rever algumas leis para o futuro. Não é verdade? Porque leis de contratação, as leis várias, porque as transversações na governação são muitas. Porque quem for governador, não é verdade?
e, por exemplo, colocar a sua própria empresa a prestar um serviço ao governo que ele está, não está a roubar, mas está a fazer malversação, não é verdade? Portanto, as leis devem ser também revistas para fazer face ao momento. Também é preciso diminuir a carga partidária na administração pública, para que os angolanos com capacidades sirvam o seu país na administração pública, nas empresas privadas, etc. Mais do que isso, também temos que pensar na necessidade de reforma constitucional, para que essa luta contra a corrupção seja efetiva e resulte. Nesse aspecto, nós encorajamos o Presidente da República, estamos disponíveis todos a colaborar para que, de facto, acabe-se com a impunidade e acabe-se com o roubo desenfreado que aconteceu durante muitos anos no nosso país.
Houve transparência no anúncio dos números do crédito que até agora Angola conseguiu em um ano?
Bom, há que reconhecer, foi a primeira vez que o governo abertamente anuncia isso. Para mim, o mais importante não é se estamos a conseguir empréstimos ou não, porque são empréstimos e com juros, e paga-se. Isto é um peso para gerações vindouras, para a governação do nosso país, e Angola é um dos países mais endividados de África. Para além de que, as regras que se aplicam a muitos desses créditos fazem com que o dinheiro não venha assim vivo para Angola, não. Por exemplo, o crédito da Alemanha é para irmos comprar lá equipamentos, na verdade, na Alemanha, e depois pagamos com petróleo ou de uma outra forma. O crédito de Portugal, a linha de crédito de Portugal, é para as empresas chinesas, portuguesas, virem fazer prestação de serviço. Ajuda-nos. Mas seria bom se nos endividássemos menos e fizéssemos melhor gestão do dinheiro que nós próprios temos aqui no nosso país.
O deputado João Pinto, da bancada parlamentar do MPLA, considera que no seu discurso sobre o Estado da Nação, João Lourenço foi transversal, sobretudo do ponto de vista económico.
Também levantava algum celeuma a questão do crédito, ou dos créditos foram obtidos, em consequência da confiança que foi adquirida. O Presidente fez um discurso com muita informação, bem como também o facto do Presidente, de forma direta, ter dito que o crédito é de X, proveniente montante daqui, da além, da colá, o resultado do superávit do preço do barril de petróleo andou da previsão de quase 40% e o diferencial de produção à previsão, que era de 1,7, que reduziu para 1,4, e a aplicação que foi dada para o pagamento da dívida titulada ou reconhecida pelo Estado. O Presidente também realçou a continuidade do programa do governo, ou daquilo que é a sua bandeira, que é a prevenção e combate à corrupção, no sentido de que, com o prazo de dezembro vai terminar, a questão do repatriamento de capitais, estes angolanos, ou com cidadãos, ou empresas, ou instituições que detêm voltado os capitais no exterior, que o apliquem. Se não fizer no prazo preconizado, claramente o Estado vai usar os mecanismos necessários para o cumprimento da lei. O Presidente também realçou as questões relativas à política social, o combate à pobreza, à política habitacional, a continuidade de alguns projetos do programa de habitação social, sobretudo com as centralidades que o Presidente anunciou, dizendo que há um total de aproximadamente 39 mil beneficiários das políticas, da política habitacional, que ao serem concluídos vão beneficiar essas famílias que vão ocupar estes apartamentos, resultante da política. Do ponto de vista da educação, o Presidente faz realce da reforma da aprovação do Estatuto dos Agentes de Educação, da carreira docente do ensino superior e das normas da avaliação.
João Pinto olha igualmente para as políticas de exploração de recursos naturais e rebate a reação da oposição sobre a conjuntura do país.
O Presidente esclareceu que a exploração dos diamantes era feita de forma, podemos dizer, anárquica, não é? E que vai privilegiar que as empresas, ou vai dar preferência às multinacionais que têm experiência na área, para ajudarem a dinamizar a nossa economia, bem como as empresas que o Estado tem interesse ou participação, vão ser privatizadas para que o investimento privado, com transparência, com respeito à legalidade, possa ser feito e criar-se então um ambiente de negócio confiável.
Mas a oposição continua insatisfeita com esses dados?
É normal a oposição ter este papel de fiscalizar, querer mais aquilo, mas ele está a executar um programa que se conclui em 2022 e em cada ano ele vai apresentar, o presidente apresenta as escolhas, aquilo que chamam teoria da escolha pública de Calabrese. O governante não resolve o problema num só ano. Também em relação à reforma da administração, fala sobretudo da desconcentração que já iniciou com a aprovação do regime financeiro local e o pacote legislativo autárquico, onde trouxe as duas posições para que os deputados deliberem a quando da lei, a legislação penal e processual penal, que também está, a penal já em discussão e a processual penal já enviada, que também vai chamar a nossa atenção. É normal que a oposição, claramente que a oposição perdeu também expressão, não é? Porque o presidente foi acutilante, frontal, como é sua característica, uma informação que não estávamos habituados, não é? Habituados, uma informação que diz que no ano X se fez isso e aquilo, não com generalidade, mas com dados concretos.
Mas a oposição diz que o país não se faz só com números.
Mas também a oposição dizia que o país não sabe os números, não é? A nossa oposição, quando tem a possibilidade de poder aferir, agora não consegue, se calhar, estar tonta com os números, não? Mas é bom para a nossa democracia quando a oposição está atenta, critica, é o seu papel de fiscalizar a maioria, mas o presidente João Lourenço não vai corrigir os males que Angola tem em um ano. Conseguiu mudar o ambiente, conseguiu criar um ambiente de aquilo que se pode chamar de criar um ambiente de respeito às instituições, de combater-se uma tentativa, uma cultura que se criou de desrespeito às instituições, sobretudo com as questões relativas ao abuso de poder. O que nós temos de continuar a manter é o respeito pelas garantias, manter a postura dele, naquilo que é assim que nós temos que conviver na diferença, aquilo que é o desafio de corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. E todos temos que colaborar, a oposição também tem que colaborar.
João Pinto, Abel Chivuco-Vuco e Manuel Nunes Júnior foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.